UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Sequência aí das comemorações dos 90 anos da UFMG hoje, vamos conversar com ela, que também é professora da universidade, ensaísta e escritora. Vera Casanova se dedica muito à poesia, com uma escrita marcada pela volúpia e pela sensualidade. A gente bate um papo com ela sobre poesia, sua relação com a UFMG e sua atuação como professora na universidade. Bom dia, Vera Casanova.
Bom dia, Michelle. Um prazer falar com vocês aí.
Prazer é todo nosso. Muito obrigada pela participação, Vera. Ô Vera, para começar o nosso papo, eu queria que você falasse pra gente sobre os seus ofícios. Você se divide entre poesia, prosa, ensaio, magistério. Como conciliar todas essas atividades?
É uma loucura, né? A casa da gente é que fica daquele jeito. Ainda tem que tratar da casa. Como mulher, você sabe que a gente tem que fazer, né?
Exatamente.
Mas, olha, eu dava aula, hoje já não estou dando mais, porque eu estou aposentada. Depois de 52 anos de trabalho, chega de sala de aula. De vez em quando, a pós-graduação me chama e eu vou dar um curso, mas só na pós-graduação. E eu sempre me dedicando a uma linha de pesquisa, literatura e outras artes. Sempre assim. E com isso, acabei, há muitos anos atrás, já trabalhando com isso, comecei a escrever. Aí resolvi publicar. O pessoal, não, você tem que publicar, tirar das gavetas, coisa e tal, publica. Aí eu arranjei um editor, que é lá do Rio, Sete Letras. Aqui também publiquei, com as mulheres emergentes. E comecei a escrever. E aí não parei mais. E ensaios eu sou obrigada a fazer, de certa forma, por causa da produtividade. Eu era pesquisadora do CNPq. Então, eles exigem que a gente tenha uma produção. Então, eu tinha que escrever de qualquer forma esse tipo de ensaio, né?
Entendi.
Enfim, é isso. E sempre colocando a camisa da UFMG. É da UFMG e do Flamengo.
Tá certo.
De vez em quando eu torço pelo Cruzeiro, mas...
Fica aquela, de uma vez ou outra, né, Vera?
Time irmão.
Time irmão é terrível, hein, Vera? E pensando na sua relação com a UFMG, como é que você enxerga, se enxerga atuando na universidade? Como você vê a recepção? Você falou de tantos trabalhos que você realiza e realizou aqui dentro. Como é que você vê a recepção do seu trabalho na universidade?
Olha, eu acho que podia até ser melhor. Mas como as coisas estão muito difíceis para a universidade, as coisas emperram. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu participei de um núcleo de assistência de criança, o NAICA, e quando eu saí da pró-reitoria, acabou. Entendeu? Quer dizer, não houve continuidade. É uma pena isso, porque a instituição ela tinha que investir mais nesse tipo de coisa, que é uma forma de extensão da universidade. Quer dizer, eu acho que a extensão da universidade ainda podia ser mais trabalhada do que é. Entendeu?
Entendi.
Agora, com relação à sala de aula, você sabe que sala de aula é o nosso ponto principal, vamos dizer assim. É dele que emana tudo. Pesquisa, a própria extensão. Então, nisso eu sempre trabalhei, eu sempre gostei muito de aluno. Então, até hoje, mesmo aposentado, eu recebo aluno aqui em casa, faço orientação, mesmo fora do meu métier, vamos dizer assim, da minha linha de pesquisa até. E vou trabalhando.
Certo. E falando de poesia, como é que você vê a poesia, a produção poética nos dias atuais?
Olha, eu vejo só, inclusive, a questão da periferia, o pessoal está trabalhando muito, tem muito sarau de poesia do pessoal da periferia. Eu acho que isso é maravilhoso, porque isso dá vazão até a certo tipo de agressividade, sabe, de revolta que existe por aí, uma revolta pessimamente controlada, entendeu? Assim, orientada, não controlada, mas orientada. Eu acho que a periferia podia fazer e continua, e faz, entendeu? As coisas ficarem rendendo coisas bonitas, inclusive. Eu me lembro de um curso que eu dei na graduação, Literatura Marginal, Literatura Periférica, que é com o pessoal da periferia. Então, eles produziram muito, meus alunos fizeram pesquisas, foi muito bom. Até hoje ainda tem repercussão disso. Agora, Renegado, por exemplo, que hoje está fazendo um sucesso aí, até no exterior, Renegado foi lá na sala, conversou com meus alunos, foi bom demais. Então, eu acho que existe uma produção nesse sentido, existe uma produção da chamada geração 00 também, que está rolando aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, acho que aqui ainda não sei, porque eu não tive notícia, mas as coisas continuam acontecendo. E tem a literatura, que vamos dizer assim, a poesia que sai do pessoal da universidade, entendeu? Uhum. Por exemplo, é o caso de Ana Marques e outros que estão por aí fazendo coisas. Sérgio Alcides, por exemplo, professor, grande poeta, Sérgio Alcides, uhum, entendeu? Uhum. E por aí afora, tem muita gente trabalhando.
Você falou anteriormente de pesquisas, né, de outras vertentes da arte, e você pesquisa a interseção entre poesia e artes visuais.
Sim.
Como é que você percebe essa relação na sua poesia?
Quer dizer, normalmente eu faço através de temas. Na minha poesia?
Isso.
Eu tenho um livro chamado Teletexto, né?
Uhum.
Que é um trabalho que eu fiz assim, a partir de Drummond. Drummond fazia muito isso, João Cabral também fez isso, quer dizer, foi um modelinho que eu tinha, né?
Uhum.
Então, Drummond, por exemplo, coloca um livro dele, que eu acho que nem foi reeditado, precisando até, mas é uma edição muito cara, então o pessoal sem grana não faz isso.
É.
Mas mesmo as grandes editoras poderiam até reeditar esse tipo de trabalho que ele fez. Ele pegava uma tela e escrevia sobre aquilo,
uhum,
um poema, entendeu?
Entendi.
Então, Drummond e mesmo João Cabral e outros fazem isso, pegam a tela e escrevem um texto sobre a tela, e foi o que eu fiz.
Uhum. Entendi.
Entendeu? Mas sem uma linguagem, vamos dizer assim, que seja aproximada, é aquilo que a gente lê dentro da tela, entendeu?
Entendi, bacana.
E escreve.
Bacana. Olha só, são 9h26. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Brook e nós estamos conversando com Vera Casanova sobre sua poesia e sua atuação aqui na UFMG, aí dentro das comemorações dos 90 anos da UFMG. Vera, você está sempre presente na programação do Universo Literário com o toque de poesia.
Sim, é um programa que eu adoro.
A gente também. E o ouvinte principalmente. Tocando nesse assunto, como é que surgiu o programa? Como é que funciona a produção, a seleção dos temas, dos textos?
Primeiro começamos com Rosali Senra, né? Que foi
Sim.
a que deu o maior empurrão nesse projeto com o Elias e aí dentro da UFMG. Da rádio.
Uhum.
E depois, agora nós estamos com o Elber Sol. O Elber tem uma certa vivência de rádio, que inclusive ele tem um programa aí com vocês e tudo.
Uhum.
O Elber vem aqui em casa, eu já tinha, quando ele chega, já tenho selecionado os textos. Como é que eu seleciono esses textos? Normalmente eu seleciono conforme eu vou ou comprando ou recebendo os livros, entendeu? Eu leio, vejo quais são os melhores poemas e leio para os ouvintes.
Uhum.
Entendeu? Agora, anteriormente, eu ainda fazia alguns comentários. Agora, eu só dou uma ligeira biografia, porque o que interessa mesmo é aquele que está ouvindo faça a sua interpretação.
Uhum.
Entendeu? Dá a minha interpretação, mas fica uma coisa acadêmica. Isso nunca me interessou, uhum, fazer um programa de poesia academicamente falando. Então, eu leio e as pessoas... Eu interpreto, na minha leitura existe já uma interpretação. Só que interpretação no sentido que aquilo disse e o que aquilo, como o autor falou, etc., eu deixo para o ouvinte.
Falando de interpretação, que é um ponto muito forte na sua leitura, são interpretações sensacionais, como é que você vem desde lá de trás essa sua... relação com esse ato de interpretar, que é uma coisa quase que teatral, né?
Eu já andei dirigindo peças de teatro na época no Rio de Janeiro, em colégios que eu trabalhava, mas isso aí é a nível de segundo grau e tudo primeiro grau. Então, eu sempre gostei do teatro. Isso é uma forma, inclusive, da minha leitura. Faço uma leitura branca e depois eu faço uma leitura já interpretada.
Uhum.
Entendeu? Agora, eu gosto muito disso. Eu gosto. Quando eu entendo e tenho muito sentimento, muito sentido naquilo que eu estou lendo, aí sai uma boa leitura.
Uhum. Maravilha. Que boa leitura você está sendo. É uma excelente leitura. Agora vamos falar no seu viés da educadora Vera Casanova.
Sim.
Como Como é que é o interesse do aluno que ingressa no curso? Eu sei que você já está aposentada, fazendo sua pós, mas ainda tem toda essa história de vida aí. Como é que é o interesse do aluno que ingressa no curso de letras pelo exercício criativo?
Olha, eu acho, inclusive, que há um problema sério dentro da Faculdade de Letras, é que não oferece, eu não sei como é que está agora, mas na minha época, por exemplo, a coisa de 8, 9 anos atrás, não se oferecia oficina de literatura. É preciso, porque quando você entra na letras, você já entra no esquema de trabalhar o texto em função da academia. Então, você tem uma série de teorias que você trabalha ali em cima dos textos, entendeu? E, sobretudo, a parte literária. Não falo da questão de língua e linguística, não sei como é que rola. Mas, enfim, na minha área, o que acontece é que você aprende, sobretudo, a interpretar juntamente com os teóricos. Por exemplo, você traça uma linha teórica, então eu cito Walter Benjamin. Você cita, você pega um texto e trabalha a linha teórica do Benjamin em cima daquele texto, por exemplo. Uhum. Se é que o texto te deu base para isso, por exemplo, trabalho da memória. Há um trabalho da memória que você pode levar para esse caminho. Entendeu? Agora, essa é a visão acadêmica. Agora, quando você, por exemplo, dá um curso de prática de leitura, aí a coisa é diferente, porque aí você está voltado para a questão educacional, você está ligado para a questão de como é que você vai trabalhar com os alunos em sala de aula aí fora.
Uhum.
Entendeu? Quer dizer, eu dei vários cursos nesse sentido e era bom demais, porque eu trazia gente, trazia textos de autores que praticamente nem são conhecidos, entende? E a gente, uhum, trabalhava aquilo em sala de aula, de todas as formas que você pode imaginar.
Uhum.
Desde performance, instalação, tudo.
Que bacana.
Por isso também me aproximei muito da Escola de Belas Artes.
Uhum.
Trabalhamos muito, já dei curso lá e tudo.
Bacana. Colocando em foco agora a sua poesia, que você se dedica à poesia erótica. Por que esse gênero?
Não tão erótica assim, né? alguns são eróticos, uhum, né? É porque, sabe, eu não tenho muita explicação, há um certo mistério nessas coisas do poeta. Eu sei que o poeta olha o objeto e o objeto diz alguma coisa para ele,
uhum,
entendeu? E acontece a mesma coisa comigo, de certa forma, eu olho um abajur e esse abajur, por exemplo, que está na minha frente, me diz alguma coisa, aí eu começo a escrever sobre ele,
uhum,
entendeu? Alguma coisa que me leve à minha ancestralidade, alguma coisa assim desse tipo.
Entendi.
Esse é o exercício do poeta, né?
Uhum. Com certeza. Enfim. Vera, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você comentasse a potência da poesia contemporânea brasileira. A gente está forte em matéria de poesia diante aí de outros países?
Sim, não tenha dúvida, eu acho. Agora, a gente recebe muito pouco aí de fora, viu?
É, né?
Ô, Michele, muito pouco. Eu acho que a gente podia traduzir muito mais. A poesia não tem muito espaço nas editoras. Quer dizer, você tem um ou outro poeta que é assim, puxado por algum outro poeta, por exemplo, Carlos da Ana, por exemplo, que é uma boa poeta, e foi chamada pelo Armando Freitas. O Armando Freitas gostou da poesia dela, então já lança. O Canaã gostou, também lança. Dá força, faz prefácio, entendeu?
Uhum.
Agora, há uma tendência muito forte dentro de determinadas editoras de voltar a publicar poesia. É porque só se publica, reedita Drummond, Cabral, Cecília, não dá. A gente tem que botar o pessoal para fora. Tem muita coisa acontecendo e a gente não conhece.
É verdade.
Por quê? Porque as editoras não investem em poesia. Não adianta. Você tem que bancar meio a meio.
Uhum.
Entendeu? Eu mesmo, quando vou editar, banco meio a meio. Agora, não sei que você já esteja num plano acima, vamos dizer assim, no conhecimento do pessoal, de leitores. Por exemplo, o caso que eu citei da Ana, do Elcanaã, Ferraz, do Armando Freitas, tudo, aí pode ser que você não precise nem pagar a sua edição. Mas, normalmente, para você editar poesia, banca meio a meio.
Uhum.
Editor e autor.
Muita coisa para melhorar ainda, né, Vera?
É, muita coisa.
Com certeza.
Porque está todo mundo meio falido, né?
É verdade.
A verdade é essa.
É verdade.
O Brasil está passando por uma crise econômica, financeira, que não dá para investir em cultura, não. Infelizmente, a cultura é colocada sempre debaixo aí, em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, sei lá.
É verdade.
Entendeu? Então, se a educação e a saúde vão mal, imagina a cultura.
É verdade. Imagina a cultura, isso mesmo. Mas vamos esperar, né, Vera? Vamos ver se esse cenário, a gente consegue uma luz no fim do túnel, né?
A gente está sempre esperando. esperando, né? País católico é assim, a esperança é a última que morre.
Sensacional, boa essa. Isso aí. Vera Casanova, convido o nosso ouvinte, por favor, para o toque de poesia.
Queridos ouvintes, ouçam a Vera Casanova lendo poesias maravilhosas desse Brasil e de fora do Brasil também, quando não é em alemão, francês e italiano. Nós fizemos aí o Pasolini em italiano e em português. Ouçam, porque ouvir é coisa que a poesia mais adora que aconteça.
Maravilha. Pasolini está ótimo, está sensacional, diga-se de passagem. Vera Casanova, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela segunda vez hoje no Universo Literário. É sempre um prazer falar com você, em nome de toda a equipe, muito obrigada.
Muito obrigada.
Parabéns, sucesso sempre. Você já sabe, né? O microfone aqui é todo seu.
Tá joia, muito obrigada, um beijo em vocês todos aí.
Valeu, beijo, Vera, tchau, tchau.
Valeu, tchau.
Muito bem, acabamos de conversar com Vera Casanova, que é poeta, ensaísta, escritora e professora aposentada da UFMG. Falamos sobre sua atividade e sua produção literária. Seus livros foram editados pela editora UFMG e seus trabalhos estão disponíveis na internet, como na revista digital Germina. A professora também está presente com o toque de poesia que ela acabou de te convidar aí, que todo dia aqui na programação do Universo Literário, sempre às 8h30 da manhã.
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.